Aos poucos, o cenário vai tomando forma, mas algumas dúvidas rondam o debate político-eleitoral dia após dia aqui na Paraíba. Uma delas é o lugar que o deputado federal Agnaldo Ribeiro, Progressistas, irá ocupar na corrida eleitoral. Agnaldo é uma incógnita, tenta garantias, mas para muitos enfraquece a base do governo quando não define onde estará. Definido, mas sob pressão, está o Republicanos. Suas principais lideranças já empenharam apoio ao pré-candidato ao Senado, Efraim Filho. Mas uma contra-ofensiva governista coloca a fidelidade à prova. O nome do Republicanos pode compor a chapa majoritária governista. Depois dessa definição, o que vai acontecer? O Papo Político está no ar.
Papo Político, com Laerte Cerqueira e João Paulo Medeiros.
João Paulo Medeiros, ajuda aí a gente a entender o que é que vai acontecer. Eu sei que é difícil fazer previsões, mas primeiro, vamos lá começar com o Agnaldo. O início da semana, o termômetro dizia que Daniela poderia ser uma candidata ao governo. Mas no fim da semana, já o termômetro deu uma baixada e subiu a aposta de que Agnaldo será candidato ao Senado mesmo e vai buscar o apoio do Republicanos dentro do jogo. Como é que está? Como é que você avalia esse momento, hein? Eu tenho a minha opinião sobre isso.
Olha, Laerte, como você disse, é difícil a gente fazer previsões, né, num período ainda de pré-campanha. Agora, pelo que a gente observa, pelo menos a leitura que eu faço, é de que, de fato, Agnaldo não irá para uma disputa de Senado Federal, pelo menos é isso que ele demonstra nos passos que ele tem dado nos bastidores. Ele não irá para uma disputa sem o apoio total do Partido Republicanos. Até que provável que o Partido Republicanos até possa dar uma marcha ré, desistir de um eventual apoio a Efraim Filho, até porque o partido pode ser chamado a compor a chapa de João Azevedo, e se for chamado a compor a chapa, ficaria inviável você estar numa chapa majoritária apoiando o governador, indicando o nome para vice, por exemplo, não apoiando o candidato ao Senado da chapa. Se a gente não tiver o Republicanos apoiando Agnaldo, acho pouco provável que ele entre nessa disputa. É isso que tem dado sinais, não tem tido agenda, Laerte. Não tem tido postura
agenda, né?
De pré-candidato ao Senado.
Essa é uma questão sintomática, não tem agenda de pré-candidato ao Senado, ou ele está muito confiante na sua base, confiante nos seus prefeitos. O que eu estou apurando, João, que tem um impasse aí, é que Agnaldo quer tudo, né? Agnaldo quer ser pré-candidato ao Senado, quer o apoio dos Republicanos e não quer dividir a base eleitoral com os candidatos dos Republicanos ou de outros partidos da base. Ele quer emplacar o filho, Lucas Ribeiro, como pré-candidato a deputado federal. Isso é o impedimento.
O filho de Daniela, né?
O filho de Daniela, não o filho dele. O sobrinho dele. Porque aí o que acontece? Se der errado lá no Senado, ele tem a garantia do sobrinho estar como deputado federal, né? Isso é um impedimento dentro do Republicanos. Eu conversei com alguns parlamentares e eles têm um receio de que... A ideia é o seguinte, eles dizem, a frase é, Agnaldo quer tudo. Porque Efraim, o que foi que Efraim fez? Ele dividiu as bases e está na confiança de que depois que dividiu e com essa divisão, inclusive com os figurões dos Republicanos, ele vai conseguir essa fidelidade, o que também, na política, eu tenho muito receio disso, né? Ele disse que se jogou de um barranco, né? Foi o que ele me disse, inclusive, essa semana.
Resta saber se nessa descida ele vai ter paraquedas suficiente para conseguir amenizar uma possível queda ali, uma possível ruptura com o Partido Republicano. Agora, Laerte, uma reflexão que faço é que, diante dessa definição de Agnaldo, quem tem acabado se desgastando com ela é o próprio governador João Azevedo, que no fim da semana passada disse a alguns de nossos colegas que anunciaria, por exemplo, esse nome ao Senado essa semana. A gente hoje já está finalizando a semana e nada de um nome sendo anunciado. Isso dá margem ao surgimento de outras teses, né, como uma possível candidatura de Daniela Ribeiro. Inclusive, essa semana a gente teve uma declaração do presidente do PSD, o ministro Kassab, justamente nessa direção, colocando Daniela ali, o nome dela nesse debate, dizendo que dá o aval se ela quiser eventualmente disputar o governo. Enfim, é uma situação que acaba enfraquecendo ou deixando ali o governador João Azevedo numa situação difícil, porque dá margem para o surgimento de outras teses e também de uma avaliação de que o governador não estaria tendo pulso firme, né, pulso forte para conduzir esse processo. E, claro, o que se espera de um candidato ao governo, e principalmente de um governador que vai caminha para a reeleição, é de que essa pessoa conduza o processo, né, de formação da chapa.
João, eu queria criar dois cenários e pensar neles aqui. Vamos lá, Aguinaldo resolve ser o pré-candidato ao Senado. Se o vice for Adriano Galdino, do Republicanos, ou se o vice for Raimundo Lira, do Republicanos, como é que fica o Republicanos? Como é que fica o Hugo Mota?
Na minha avaliação, se o Partido Republicanos for, de fato, ocupar uma vice, uma candidatura de vice, não há outro caminho a não ser ir também para Aguinaldo. Não há outro caminho a não ser justamente esse. Não tem como você apoiar um pré-candidato ao governo, estar presente na chapa majoritária e apoiar outro candidato ao Senado.
Eu acredito em tudo. Chapa. Imagine Hugo ao lado de Efraim com um candidato dele na vice de João.
Até as agendas ficam incompatíveis, né, Laércio? Você imagina só você chegar no sertão do estado, visitar a cidade de Patos, por exemplo, que é um reduto eleitoral do deputado Hugo Mota, e eles embarcar no avião ao lado de João Azevedo e, ao mesmo tempo, tendo que estar ao lado de Aguinaldo, eventualmente candidato ao Senado Federal. Como é que vai dividir esse palanque? Não há como. Ou, uma outra possibilidade é do partido rachar. Parte das lideranças ficar com Efraim Filho e parte ficar com Aguinaldo Ribeiro. E aí, talvez, se esse cenário acontecer, eu vejo alguns dos nomes do republicano muito mais próximos de Efraim Filho, a exemplo do próprio Hugo. Ao mesmo tempo, vejo um nome como Ranieri Paulino, por exemplo, o próprio Wilson Santiago, muito mais propensos a seguir uma orientação do governo, do governador João Azevedo, e possivelmente apoiar Aguinaldo Ribeiro. Esse é um outro cenário que pode acontecer, realmente.
E se Aguinaldo deixa de ser candidato e não coloca Daniela como pré-candidato ao governo? Existe essa possibilidade? Sai menor?
Olha, eu diria que não. Eu diria que ele preservou o espaço que já tem hoje, né, que é na Câmara Federal, e também colocou o seu nome ali na vitrine, eu diria, durante essa pré-campanha.
Mas não, não vai faltar gente que vai dizer que ele é covarde, viu? Não vai faltar gente, não.
Mas uma das características do deputado Aguinaldo Ribeiro, e isso tem feito com que ele tenha obtido sucesso, inclusive, nos mandatos que disputou, e a própria eleição de Daniela Ribeiro em 2018 foi muito nesse sentido, é o pragmatismo, né? Eles estudam, analisam os cenários, esperam a movimentação de outros concorrentes. Aguinaldo nada mais está fazendo do que esperando a movimentação de outras peças nesse xadrez aí. E eu diria, por exemplo, uma das peças importantes que talvez ele esteja esperando essa movimentação é do próprio ex-governador Ricardo Coutinho. Porque não tem como você não dizer que a eleição para o Senado na Paraíba, os cenários postos, dependem também de uma decisão judicial que pode tornar elegível ou não o ex-governador Ricardo Coutinho e pode colocá-lo na disputa. Porque, eventualmente, Ricardo entrando nessa disputa, recebendo esse aval da justiça para disputar o Senado, certamente esses cenários mudam, porque você teria ali dentro da centro-esquerda, um nome muito forte. Então, embora desgastado por tudo que a gente tem assistido nos últimos anos, mas Ricardo não pode ser uma peça a ser desconsiderada nesse cenário. E talvez essa hesitação toda de Aguinaldo em esperar um pouco mais para definir isso possa ter também algo nesse sentido. Claro, tem a ruptura do Partido Republicanos ali em torno do seu nome, né, a antecipação, mas tem também a análise e a expectativa para outras peças deste xadrez político aqui do Estado.
Eu vou criar, então, um novo cenário. Aguinaldo diz assim, olha, eu sou pré-candidato ao Senado na chapa de João Azevedo. Aí ele tem dois problemas para resolver, que a gente acha que é só Republicanos, mas ele tem outro problema para resolver, do meu ponto de vista. Fora Cícero, que está fazendo tudo para que ele seja pré-candidato, até porque tem uma necessidade para 2024 de se fortalecer, Aguinaldo precisa fazer uma coisa que ele não conseguiu ainda. Por exemplo, Panta não está com o governador João Azevedo. Panta não é um prefeito, Emerson Panta de Santa Rita, um prefeito governista. Luciane de Fofinho, Luciane Gomes de Bahia, não é um prefeito governista. Zé Aldemir em Cajazeiras é um prefeito governista. vão fazer campanha para João Azevedo? Ele vai conseguir fazer isso? Ou vai ser na tora mesmo?
É interessante essa reflexão, né? No caso de José Aldemir, por exemplo, ele tem tido uma postura ali, não é uma oposição ferrenha, né?
Mas critica, né?
Paula, mas critica, mas também não apoia, assim.
O que eu estou dizendo é que não tem amor, entendeu, João? Não tem amor, aquela história assim, ah, não, eu sou pré-candidato ao Senado e os meus prefeitos têm amor ao governo. Eu não vejo esse amor em Panta. Panta esculhambou a Cagep um dia desse e quebrou o contrato. Luciana Gomes estava com Daniela esses dias agora, recentemente, e não acena para o governo. Ou seja, o governo vai ter Aguinaldo, mas não tem a garantia de que terá essa força toda. Quer dizer, é porque Aguinaldo é muito bom, né, nesse sentido. Ele pode, no vamos ver, dizer, não, a gente tem que estar junto. Até porque se ele entra numa disputa como essa, se ele entra pela metade e não levar todo mundo, ele também sobra na curva. Uma coisa é você dizer, ó, eu quero, vamos eleger o governador João Azevedo, eu quero todo mundo junto. Aí você tem um amor ao governo, você tem desejo de fato que socorra. Mas a gente não vê esse, abre aspas, tesão, fecha aspas, em Emerson Panta, em Luciane Gomes. A gente não vê em Zé Aldemir, pelo menos por enquanto.
Essa é uma questão que precisa ser colocada, né? Eu acho que o deputado Aguinaldo Ribeiro tem trabalhado muito nos bastidores, como sempre faz. E se você for observar dentro da base de João, há ainda outras fissuras a serem resolvidas com relação ao nome dele. O próprio Ricardo Barbosa, que é pré-candidato à Câmara Federal, apoia também Efraim Filho. Outro dia eu escutava uma declaração de um dos membros do Partido Republicanos dizendo justamente isso. Olha, o governo, a base, não pode cobrar dos republicanos quando aliados até mais próximos de João Azevedo, do próprio PSB, também não seguem a orientação do governo. Né?
O que é uma loucura, Ricardo, né? Um deputado como Ricardo Barbosa, que é praticamente um líder do governo do PSB, não está junto, né?
Eu diria, sabe, Laerte, que a articulação política do governo falhou muito em permitir essa antecipação do debate. E embora a gente tenha no cenário nacional, como um todo, essa antecipação, mas diante de um cenário onde você tinha duas peças, dois atores próximos ali, Aguinaldo e Efraim, que poderiam acirrar essa discussão, cabia muito e faltou a habilidade da articulação em evitar a saída de Efraim da base. Porque quando você tem a saída de Efraim da base, você tem hoje o cenário de que Aguinaldo é o único nome ali, o mais cotado.
Fica refém, na bolsa, né?
De valores. Exatamente, está refém de uma
candidatura. Refém de Aguinaldo. Do Ribeiro. Outra reflexão, Aguinaldo Ribeiro, se Aguinaldo não sair? Vai ser quem?
Exatamente. E se Aguinaldo não sair como candidato ao Senado Federal na chapa de João? Efraim também já disse que não tem muito clima para voltar.
Ele não volta, não. Ele falou ontem para mim no encontro, não volta em hipótese alguma. Ele, inclusive, já está defendendo esse modelo de governo com o Pedro, porque é jovem, é esperança, bababá, essas coisas.
E não tem mais como voltar. Do ponto de vista discursivo, não tem mais como voltar. E aí, quem é esse outro nome? Quem é o plano B do governo para disputar o Senado Federal? Você enxerga algum outro nome aí?
Só tem esses aí, Adriano, Galdino, que não sei se vai, porque ele tem uma reeleição quase garantida. Uma reeleição quase garantida, ele já está articulando, inclusive, para se tornar presidente da Assembleia de novo, viu? Porque a legislação mudou, mas foi no meio do caminho. Então, ele já vai querer fazer isso. Inclusive, essa conversa eu já ouvi. E tem Raimundo Lira, que tem dinheiro, mas não sei se tem capital eleitoral. Tem para ser o Senado pré-candidato.
Enfrentaria dificuldades, sem dúvida alguma.
Até porque com Efraim já está trabalhando há mais de um ano, né? Esse encontro que eu tive ontem com homenagens a Efraim, eram empresários homenageando a Efraim. E ele fez um trabalho muito forte relacionado ao empresariado em Brasília. Então está todo mundo fechado, ou pelo menos uma boa parte fechada com ele. Agora, é claro, governo é governo. João tem a máquina na mão, tem o governo na mão. E tem possibilidade, obviamente, de fazer uma inversão. O que tem preocupado o governo também são as pesquisas Qualy, sabe, João? A gente não pode, obviamente, divulgar números aqui, mas já ouvi de alguns interlocutores de que João tem uma dificuldade de ganhar em João Pessoa, na região metropolitana, e perde...
Muito em função do fator Nilvan, né?
E aí é Nilvan. Nilvan tem recall aí da eleição, e aí essa dificuldade de ganhar aqui em João Pessoa, porque Campina a gente até espera que socorra, até porque tem dois nomes de Campina muito fortes, Pedro e Veneziano. Mas aqui é um risco grande. Por isso que eu acho que a articulação tem que tem que melhorar nesse sentido para agregar mais do que desagregar. Porque, por exemplo, se não tem a força toda de progressistas em Santa Rita tem mais de 100 mil eleitores, amigo. Né? Imagine. Em Bahia também. Não basta só Cícero, não, né? Que eu acho que, inclusive, está com a mão na brasa, está com medo de se queimar, porque eu estava pensando esses dias, se João Azevedo perde a eleição, todos que ganharam ou que vão ganhar são inimigos de Cícero para 2024. Se for Pedro, Rui Carneiro entra na disputa. Se for Nilvan bota alguém na disputa. Ou pode ser os dois juntos, né? Porque eles podem se juntar. Se for a esquerda, Luciano Cartacho entra com tudo, com voadora. E se for Ricardo, caso ele se eleja, ou consiga, né? Porque ele é hoje, a preço de hoje, a gente tem que deixar claro, ele é inelegível. Ele também não vai deixar por menos, não. Vai botar o candidato dele, ou seja, Cícero não vai ter dificuldade. Por isso que ele, inclusive, precisa se fortalecer agora. É como agora, a impressão que dá é que é uma prévia, uma pré-eleição para Cícero.
É, sem dúvida. Agora, você falou, tocou no nome aí, eu gostaria de pincelar o nome do ex-prefeito Luciano Cartacho. Tem sido ausente, né, da campanha.
É, ele quer fazer a campanha dele para deputado estadual, viu, João? Só isso. Quer conseguir os votos dele para deputado estadual. Ele não quer mais essa ascensão agora, não. Agora, ele vai entrar na disputa da seguinte forma. Isso aí eu já soube também em conversa de bastidores. Há uma pressão grande. Eu te interrompi, perdão, mas é só para não perder o pensamento. O veneziano quer muito um Cartacho na vice. Porque é o único que teria o capital eleitoral aqui na capital para ajudá-lo como um todo, né? Para ajudá-lo aqui na região metropolitana, até porque ele tem um nome forte. Ah, mas é porque alguns falam da gestão. A gestão de Cartacho foi uma gestão boa. Não dá para dizer assim, foi 100%. Mas ele saiu com aprovação de 70% e na região metropolitana repercutiu. A história é que o veneziano tenta jogar a ideia de que ele pode ser vice, ele não quer. Ele, inclusive, já disse isso para mim em entrevista. Mas não se opõe em ter ou o irmão ou a mulher, Maísa Cartacho, na vice. Dentro do PT é o seguinte, tem uma turma que aceita Lucélia Cartacho e tem uma turma que quer Maísa, né? Porque é mulher, porque tem uma boa circulação na sociedade e porque seria o DNA de Cartacho. Não sei se isso funciona, mas não tem muita opção, né? Vamos lá, vamos fazer outra conjectura para a gente terminar esse papo. Quem é do PT que pode entrar como vice de veneziano? Daqui da região metropolitana, ok? Porque, assim, se a gente pensar, veneziano é de Campina e pode ter alguém, sei lá, Ricardo, como pré-candidato ao Senado, ele é uma espécie de nome estadualizado, né? Então ele já pega o sertão, mas aqui da capital.
É, não há outro nome.
Cida não abre, Cida não vai, Estela não vai. Luiz Couto não vai para essa vice, até porque Luiz Couto está sendo preparado para assumir o lugar de Ricardo, caso ele não possa. Ou seja, é um dos Cartacho. Enfim, são, apesar de algumas definições nos últimos dias, tem muitas dúvidas ainda, muitas incógnitas, né? A gente, obviamente, foca nas duas principais, que é o republicano, se de fato vai segurar o tranco e ficar com o Efraim, e a dúvida principal hoje é onde Agnaldo vai, onde Agnaldo estará.
Para encerrar o nosso papo aí, Laerte, eu perguntaria, você já me perguntou bastante aqui dentro dessa conversa.
Não, eu só respondo se você pagar um vinho para mim ou uma cerveja.
Eu perguntaria a você, para a próxima semana, né? O que é que você espera aí de desdobramentos, de novos passos e fatos da política aqui da Paraíba?
Eu espero Cícero dizendo, olha, a gente está resolvendo um diálogo, né, democraticamente. E Agnaldo.
Isso aí ele já disse, né? Isso aí ele já
ele
disse.
Ele vai continuar dizendo isso, João. Ele vai continuar dizendo isso. O governador vai dizer, olha, a gente está afinando o diálogo democraticamente, com todo respeito. Messinho vai dizer, olha, a gente vai conseguir que Agnaldo Ribeiro apresente a sua pré-candidatura. Daniela em silêncio, Agnaldo em silêncio, sabe? É isso que a gente vai ter. Eu não acredito que isso vai sair agora, não. Não vai sair agora, não. Porque tem muitos pontos para amarrar. Tem o Republicanos. Agnaldo vai dividir a base ou não vai dividir a base? O Republicanos vai aceitar, mesmo que em parte, apoiar Agnaldo sem que ele dê nada? Ele não vai dar nada. Porque política é troca, amigo. Por isso que Efraim entregou tudo. Ainda tem mais. Eu vou botar outro ingrediente para terminar. E Messinho, que conta também com, obviamente, conta com o capital eleitoral de Cícero, mas conta também com o rescaldo que Agnaldo pode deixar no interior do Estado. E se Agnaldo entregar isso? Entregar para Lucas, o vice-prefeito de Campina, Porque olha o Instagram de Lucas e vê que ele já está fazendo campanha. Então, eu não acho que em uma semana se amarra isso, não. Agora, quem está perdendo, você já falou aí, é o governo. O governo, a sensação que eu tenho é que demonstra fragilidade. Eu tenho conversado com algumas pessoas, aí ficam... A primeira pergunta é, e o governador não vai ganhar, não, é? Porque a sensação que você tem é que quando você está no primeiro mandato, e não é um mandato ruim, tá? O mandato de João não é ruim. Ele só não tem aquelas grandes obras, ou ele não conseguiu entregar e nem inaugurar como foi Ricardo. E nem Ricardo Coutinho fez isso, né? Mas, assim, como ele é um engenheiro de Ricardo e tinha todas as obras já planejadas, se esperava que o resultado fosse mais rápido, né?
É, porque, na verdade, é um mandato atípico, né? Assim como eu, também dos demais governadores.
Até porque tem que lembrar da pandemia, né?
Por conta da pandemia, justamente.
E então, a gente não teve crise.
Nós vivenciamos um período muito atípico de nossa história, né? E isso faz com que o parâmetro de bom ou ruim, ou de quem fez ou não deixou de fazer, tenha que ser, de alguma forma, alterado, reconfigurado. Mas, de fato, é como você disse. A única certeza que nós temos hoje, sexta-feira, é de que essa indefinição do Aguinaldo, né, do grupo do Aguinaldo, prejudica e tem prejudicado muito a base de João Azevedo, por conta justamente disso tudo que a gente comentou aqui. Dessa sensação de indefinição, de incerteza e, principalmente, de falta de pulso por parte do governo João Azevedo.
É isso, vamos embora, o papo foi bom, faltou só um brinquezinho.
Faltou a Angélica Nunes, né?
Angélica Nunes, tá de férias, deixa ela, eu não tô nem incomodando ela, viu? Pra não dizer que eu atrapalhei, não tô pedindo nada a ela, nem que ela leia nada, eu quero que ela curta o filho, o maridão, curta a vida lá, depois a gente, daqui a 10 dias acho que ela volta. Pessoal, ótimo demais estar com vocês, obrigado por ouvir nosso podcast, compartilhe, curta, manda para os amigos, para os colegas, e você sabe, ele está no site da CBN, no site do Jornal da Paraíba e, claro, nas principais plataformas de áudio, tá bom? Tchau, tchau!